Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Hoje convidamos a Ana Paula Bastos para estar no Alumni Mundos. A Paula é de Aveiro e licenciou-se em Psicologia do Trabalho e Empresas na FEPSEU, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Tirou um mestrado e doutoramento em Economia na Universidade de Tsukuba, no Japão. Viajou pela Ásia, onde encontrou um propósito de vida na meditação e nas formas alternativas de bem-estar. Ainda passou pelo Brasil e atualmente está em Portugal. Olá, Paula, bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite. Acho que é muito interessante essa vossa ideia e vamos ver o que é que conseguimos conversar hoje.
Muito bem, vamos começar por falar um bocadinho da psicologia, porque no fundo a Paula licenciou-se em psicologia. Como é que foi essa escolha? Porquê a psicologia?
Acho que há três razões principais. A questão de um grupo de amigos de Aveiro, que todos estávamos interessados em psicologia e em desenvolvimento das pessoas. Essa questão dos cuidados, que também estava presente, e a ideia de, pronto, sair daquele seio familiar também pesou para vir para o Porto, porque a minha segunda opção, as minhas duas segundas opções existiam em Aveiro, e eu queria um pouco sair também do ambiente familiar, pronto, de Aveiro.
Sair de casa, ganhar mundo,
exato,
não é?
Ganhar mundo, independência, essas coisas, né? E não parou mais.
Muito bem. Mas foi uma escolha consciente, tinha a ver já com aquilo que queria seguir na vida.
Foi a minha primeira escolha. Foi a minha primeira escolha. A área, como nós não temos muitas informações quando escolhemos psicologia, a área foi escolhida depois, já no terceiro ano, depois os cursos estavam estruturados, já não sei muito bem como é que ele está agora, já estava estruturado em cinco, continua com cinco áreas, mas nós tínhamos a possibilidade de fazer muitos estágios curtos e ter muitas experiências práticas. E assim, de todas as que tive em lidar com vários psicólogos e que nós seguíamos o trabalho deles, essa área de trabalho das empresas pareceu-me que era o que conjugava os meus interesses sociais com os meus interesses pelas pessoas, o desenvolvimento pessoal, mas sempre pensando no entorno. E achei que o papel do psicólogo na área das empresas e do trabalho, que nos permitia intervir mais socialmente, não é? E mudar realmente a vida das pessoas, não é? Então optámos por essa área, optei por essa área.
Sempre foi uma necessidade sua, quase, não é? Podemos dizer assim, de querer saber mais, ir um bocadinho mais além daquilo que são as pessoas, não é? Como é que elas são, qual é a sua vivência, e daí ter tirado o curso de psicologia. Mas o que nos levou hoje até si nem foi bem a psicologia, foi esta aproximação à meditação e esta forma de estar no seu dia a dia, que já vem um bocadinho também ligado ao seu curso, mas tem aqui uma ligação diferente, não é? Como é que essa prática entrou na sua vida?
Então, essa prática entra com a minha opção de ir para o Japão. E porquê é que eu vou para o Japão? Porque achei que psicologia não era suficiente onde eu estava a trabalhar. Eu estava a trabalhar no Val do Ave, em projetos de investigação e de formação, na época em que estamos a meados dos anos 90. O Japão, nessa área de formação, on-job training, etc., está na moda. Todas as técnicas de gestão de empresas com pessoas é do Japão. Quando eu cheguei lá, eu fui para não são os psicólogos que trabalham nas empresas, e eu fui enviada para um departamento de economia e de gestão, e meio que aceitei o desafio. Mas como não, as respostas eram um curso muito quantitativo, as respostas também não estavam ali, eu comecei, por ser uma cultura tão diferente e apaixonante, eu comecei a fazer outras coisas. Então eu tentei meditação, eu fiz todas as artes tradicionais japonesas, fiz oficinas, participei, treinava com as populações locais, que era uma zona rural. A nossa cidade é cidade da ciência, mas ela foi construída numa zona rural. Então, assim, todo o entorno da cidade eram campos de arroz. e populações muito antigas, né? Então foi essa busca, isso levou-me, eu conheci também tinha muitos colegas asiáticos que tinham uma forma de estar nas coisas completamente diferente da nossa ocidental. E então isso interessou-me, foi através de amigos que frequentei oficinas tomei contato com o budismo tailandês, tomei contato com o budismo nepalês e com o butanês e com o indiano e comecei a me interessar por mais do que hinduísmo, na Índia fui em busca do budismo também. Então, a yoga e outras coisas que nós conhecemos da Índia não foi bem o meu foco, eu fui para a parte mais budista, mais ligada, que é mais de contemplativa, que é mais de arte de respirar e de estar nas coisas de uma forma mais lenta, eu acho, né? Isso interessou-me sempre. No Japão temos também o shintoísmo, que é o culto pelos deuses, eles têm 8 milhões de deuses, né? É o culto pelo todo todas tem muitas deidades. As deidades podem estar em pedras, podem estar em árvores, em florestas, em caminhos, em pessoas que são importantes. Isso também eu tomei um pouco em contato com isso e isso depois foi importante quando eu cheguei ao Brasil e fui para a Amazónia, porque aí eu percebi que há muitas coisas que são semelhantes. Então há toda uma mística, há toda uma aura que eu posso falar, porque se fala bastante em aura no Brasil. Há toda uma aura que é muito semelhante. É essa aproximação à natureza e viver. O homem é só um ser na natureza, não é
O que é
mais do
super
que isso.
interessante, Paula, não é? Porque estamos a falar da Ásia profunda, não é? Quase. E
Exato.
estamos a falar de uma América do Sul totalmente distante e diferente, mas onde a Paula também encontrou semelhanças com esse espírito, não é? Com essa alma, digamos assim, com essa capacidade de ver a vida.
Sim, esse diálogo em que nós somos realmente muito pequenos, não é? E que tudo nasce, tudo tem mitos. O mito de nascença são semelhantes, o mito de criação do mundo são semelhantes. E são semelhantes, são com os índios da Amazónia, todos eles têm várias histórias, apesar de serem nações diferentes. Mas também encontrei nos Incas, encontrei na Bolívia, encontrei no, os Incas no Peru, Bolívia. Os Incas, eles ocupam desde o norte do Peru até a Argentina, não é? E isso vai se encontrando nas populações tradicionais da Colômbia. Também fiz algum trabalho num parque natural lá, que está pronto. Então há semelhanças. Os mitos são muito semelhantes. As personagens muitas vezes são diferentes, mas os mitos de criação são muito semelhantes. E a forma como as pessoas lidam com esses mitos são muito semelhantes. E isso.
Até se calhar, Paulo, naquilo que falava dos quintais, não é? Aqueles quintais medicinais.
Sim. Então, esse contato com os quintais medicinais foi através de uma tese de doutoramento de um aluno de etnobiologia, que foi meu primeiro orientando de doutoramento. E ele, na verdade, eu não era uma boa orientanda para ele, porque eu não sou de biologia nem de etnobiologia, mas ele precisava de um suporte na parte dos métodos quantitativos. Então, durante a minha estada no Brasil, por causa da minha formação no Japão, eu trabalhei sempre muito com estatística e com métodos quantitativos. E ele é que me levou para os quintais, ele é que me mostrou a riqueza dos quintais, que isso depois me serviu em vários campos que eu fiz e várias políticas públicas em que eu trabalhei, porque eu levava sempre isso em consideração. Eu estava numa cidade, mas eu ia pesquisar os quintais, até que ponto esses quintais já não eram bem os quintais medicinais, e quase sempre são nas cidades mais pequenas, nas cidades mais tradicionais, e o modo de vida dos rios é um modo de rios, um modo de vida sustentável. Eles têm pluritarefas, não são monocultura, e vivem e curam e vivem e têm rituais até de alienação, né? Nós pensamos em ayahuasca, né? É de cura, mas também é de lazer, é também de alienação, é também de meditação, porque as pessoas saem um pouco de si. Então há várias coisas que se vão encontrando, né? E que
E
não
para quem nos
se.
está a ouvir, Paula, desculpe interromper, mas para quem nos está a ouvir, o que é isto dos quintais medicinais? Eu acredito que há muita gente que não saiba o que é. Sim, uma explicação breve para toda a gente perceber.
Então, os quintais medicinais acho que é um pouco como as nossas avós tinham, os quintais, as ervinhas, né, dos chás. Então, eles lá são mais ricos porque têm mais biodiversidade, não é? Então, existe uma planta para cada coisa que nós precisemos. Existe uma planta que esfrega, tem uma planta que faz um emplastro, tem uma planta que faz um chá, tem uma planta que você mastiga as sementes. Tem uma casca de árvore que você faz óleos, que fura o tronco da árvore e tira um óleo. Então tem várias, são várias as. E isso entra sempre. Tem as verduras, mas são muito poucas, comparado, por exemplo, ao que nós vemos, alguns quintais nossos aqui do norte, principalmente, que sempre tem aquele quintal de verduras e de comida, comida saudável, que também é uma forma de estar interessante na vida, né? Mas não com agrotóxicos, etc. Mas lá. Como as árvores e como a natureza dá muita coisa, o rio é muito rico e dá muito peixe, e o que eles chamam a roça, né, que é pequenos quintais de mandioca, dão uma farinha, como eles comem, eles tomam assim, essencialmente açaí, completamente diferente desse que você vê nas lojas, e não. Passei agora mesmo por uma loja de açaí que diz açaí biológico. Todo açaí é
Nada a
biológico,
ver, nada a ver.
mas não tem nada a ver. Este aqui é um smoothie, é um gelado, é alguma coisa, o de lá é muito natural. Tomam açaí, comem farinha. Farinha é a farinha de pau, que nós chamamos a farinha de pau. E peixe, essencialmente. Peixe frito, cozido, em
Mas é
sopa.
engraçado, Paula. É engraçado quando fala disto. Esse foi um paralelismo que encontrou, se calhar, entre o Brasil e a Ásia, porque eu tenho ideia, pelo menos essa
Sim.
é a ideia que eu tenho, não é? Que os asiáticos também fazem muito uso destas plantas medicinais para chás, para,
Exatamente,
não é?
exatamente. Então, eu lembro-me que eu fiz uma apresentação uma vez numa conferência de águas, cidades de águas, e eu juntei umas fotografias do modo de vida do Mekong junto com os da Amazónia. E são exatamente iguais. A única diferença no modo de vida são os chapéus de palha que os vietnamitas usam. Aquelas de palha de arroz. É a única diferença. Eles sentam da mesma forma, vendem e compram e trocam da mesma forma em barcos, e a vida de rio é exatamente, a postura deles é igual.
Sim,
Eles
igual.
são muito parecidos até no tamanho, né? Porque eles são mais pequenos que nós, em
Sim.
geral, do que os caucasianos, digamos assim, e tem um formato de corpo também um pouco diferente. Então é interessante isso. Então eu consegui
Muito.
fazer esses paralelos. E isso
Ó,
numa
Paula,
linha.
e dedicou a
Diga,
sua
diga.
vida um bocado à investigação, não é? Mesmo no Japão, depois foi para o Brasil, entretanto agora regressou a Portugal. Como é que tem sido essa dinâmica na sua vida profissional?
Então, eu trazia um pouco dessas minhas observações para as aulas, né? Porque eu dava, como todos os professores universitários, dava bastantes aulas. Nas minhas investigações, por causa desse meu viés de formação, na parte. O meu viés de formação agora está muito mais na economia, no, nas no métodos quantitativos, do que até na psicologia. Então, eu juntava um pouco as coisas, mas tinha muita. Chamavam-me muitas vezes para colaborar em projetos por causa da formação, muito menos por causa destas minhas observações e meus interesses, que às vezes eu não cheguei a aprofundar mesmo. Não me tornei uma etnobióloga, não me tornei uma antropóloga. Eu tinha sempre um papel, até não me sentia, nem sequer me sentia muito à vontade a dizer que entendia alguma coisa de antropologia. Eu não estudei a metodologia da antropologia. Eu fazia antropologia, mas intuitivamente. E acho que isso é uma vantagem que eu tenho. Eu tenho facilidade em me integrar, em fazer imersão em vários grupos. E isso tem a ver com o que aprendi no Japão, eu acho, essa postura. Eu primeiro fico calada, eu primeiro escuto e depois é que eu falo, né? E eu tenho aprendido muito com isso. Acho que isso, infelizmente, os meus alunos, ou felizmente, perseguiam-me mais por causa porque é uma dificuldade que as pessoas têm também na parte estatística, né? Então, era mais procurada para ajudar na parte quantitativa do que propriamente
Na outra parte, não
na
é?
outra
Na
parte.
outra parte.
Mas é sempre foi assim, era o meu percurso, era esse. E agora estive em Brasília ultimamente e já estava a entrar também nas coisas do Cerrado, porque também, de novo, tem muitas coisas interessantes com as árvores do Cerrado, com as raízes do Cerrado, etc. Tem toda essa.
Sempre, sempre esta parte, esta vivência sempre influenciou bastante a sua vida, não é? Que era isso que eu queria perguntar. De que forma é que esta vivência, digamos assim, influencia a sua vida profissional e pessoal?
Então, profissional, eu não sei, acho que a forma de estar na profissão, né? Acho que trago às vezes um pouco de. Tiro os alunos do eixo, acho que isso é importante, né? Ou as investigações, elas têm sempre uma outra parte mais intuitiva, podemos chamar assim, empiria, que não é um método científico muito que nós abandonámos lá atrás, né? E na parte
Na vida
pessoal,
pessoal.
na vida pessoal, acho que ajuda mais. Acho que acaba por me, eu não chego a nenhum lugar que não tenha o olho treinado para ver uma data de coisas. Eu não ando numa rua e eu não percebo o tipo de pessoas, como é que elas circulam, eu não estou no autocarro só, ou em qualquer lugar, eu não estou quieta, o meu olho não está quieto, o meu sentido de observação nunca para. Então eu fico a tentar ver tipologias sociais, as cores utilizadas pelas pessoas, as tendências, não é a tendência de moda, é a forma como os grupos sociais se organizam, que tipo de coisas, quando posso, que tipo de coisas ouvem, que tipo de coisas leem, que tipo de coisas veem, como se relacionam, as diferenças que existem em cada cidade, não é? Então, o Porto tem várias regiões, tem vários sotaques mesmo aqui dentro, não é? Por incrível que
Sim,
pareça, então
sim.
acho que é um pouco isso. Eu chego em algum lugar, eu nunca estou de férias. As minhas filhas reclamam um bocado. Eu tenho duas filhas, elas reclamam sempre: tu nunca estás de férias, porque eu estou sempre a comentar o que eu
Sempre
vejo, o que eu
atenta.
vou vendo. Sempre olha isto, olha aquilo. Nunca, nunca, nada é linear, nada é só olha. Não, eu sou incapaz de estar numa praia, vou ver se tem pescadores, se tem não sei o quê. Eu não realmente tenho essa dificuldade de desligar, não é?
Está quieta e
Então.
parada, não é? Embora, quando falamos consigo, Paula, percebemos que isto da meditação tem muito contemplativo, não é? Quando é
Sim.
que tem algum momento em que faça essa contemplação, em que respira?
É o matinal, não é? É muito importante o acordar, não é? Para todos nós. Nós não podemos acordar imediatamente. Nós acordamos aos poucos, né? Porque é traumático acordar para qualquer um. Então, há uma coisa importante que isso aprendi também com um neurologista brasileiro, é escrever os sonhos, é uma tarefa importante, você escrever, nem que sejam poucas, o que se lembra, o que se consegue lembrar, isso é uma coisa diária que sempre que você tem um sonho deve fazer. Mas você acorda e antes de se levantar, fecha os olhos e não penso no que vou fazer, não penso no dia, é o dia de hoje, não é? Não, nem o passado, nem o presente, nem o que eu tenho que fazer neste momento. Eu vou acordando aos poucos nesse sentido, eu acordo sempre antes do sol, já há muitos anos, e é aí que eu faço um pouco de yoga se tiver com vontade de fazer, mas o cuidado. Eu durmo em futon, eu não durmo em cama, então todos os dias eu tenho, tal como os monges budistas, eu tenho que arrumar o meu futon, dobrá-lo, não faz, não, a cama não se faz por fazer, a cama faz-se com um sentido, o chá ou a água que se toma de manhã, depende um pouco das pessoas, há quem toma água com limão, há quem toma água morna, há quem toma só água, é muito importante. Esse líquido em jejum, Um chá tem que ser leve, não é? Não vai tomar um chá verde pela manhã, um chá preto pela manhã, um chá de ervas, conforme o que você está a precisar também. E aí começa o dia. Então, eu começo o meu dia 1 hora antes do que eu quero fazer.
Para
E
ser
esse
mesmo relaxante, não é?
esse
Relaxada aos poucos.
é o momento, né? Tem a rotina. Então, o comer, o tomar pequeno almoço, isso vem depois, o pensar. E claro, como todas as pessoas têm dia a dia, tenho rotinas, elas começam depois desse ponto,
Desse momento.
desse momento, que nós começamos mais leves, né? Então é o meu melhor momento do dia, é o dia que eu gosto mais, é o dia que estou mais. Pronto, estou comigo mesma, isto estando em qualquer lugar. Então,
Muito bem.
eu não preciso de despertadores, eu acordo sempre antes do despertador e não importa o lugar que se esteja, né? Essa coisa de meditar, claro que tem lugares mais propícios, mas não importa onde você esteja, você consegue desligar, tem quem, pronto, até num transporte público, se você conseguir parar, você pode conseguir meditar. Meditar,
Certo.
não meditar, mas relaxar e ter aquele momento de pausa para si, se é possível,
De
não é?
pausa, exatamente. Oh, Paula, e a Paula tenha. Então, basicamente, podemos dizer que a Paula, neste momento, dedica-se à docência.
Então, neste momento eu não me dedico a nada porque isso. Mas sim, no Brasil dedicava-me à docência. Eu era professora na Universidade Nacional de Brasília. Eu estava num departamento de gestão de políticas públicas, que é interdisciplinar também. Estava responsável pela economia do setor público, etc. Mas tinha um núcleo, mas pertencia também ao Centro de o Núcleo de Estudos Amazónicos, onde dava aulas. Principalmente o urbanismo na Amazónia. Quando nós pensamos na Amazónia, nós esquecemos que tem 20 milhões de pessoas lá dentro, né? Uns dispersos, outros concentrados em grandes cidades. Belém e Manaus são 2 milhões de pessoas cada cidade, fora as outras, que têm 500 mil, 400 mil, etc. As outras capitais da Amazónia e fora os outros países que também. A Amazónia é dividida por 9 países. E então eu fazia viagens com os alunos, levávamos os alunos de autocarro, sem nenhum apoio. A única O apoio que a universidade nos dava era o autocarro, e nós íamos uma viagem de 10, quase, entre 7 mil e 10 mil quilómetros, fazíamos uma viagem de 3 semanas com os alunos, levávamos à Amazónia. Então era um ensino, uma ação, né? Bem Paulo Freireano, que fez agora 100 anos, em que eles tinham contato com os nossos contatos anteriores, com as populações que nós já conhecíamos, com as comunidades que nós já conhecíamos. Eles visitavam quilombolas, que são os escravos fugidos para a floresta, eles visitavam indígenas, eles visitavam populações tradicionais de rio e de terra firme. De terra firme são os seringueiros, são os que tiram a borracha, que tiraram tradicionalmente a borracha e que exploram a castanha do Pará, que nós
Do
conhecemos
Pará.
aqui, a castanha do Brasil. Então, a floresta amazónica não é virgem, ela está explorada há 10 mil anos pelos indígenas. Então, tudo o que nós conhecemos e a forma como está organizada agora a floresta tem muitos anos de manejo, como eles dizem, né? Que eles foram retirando as árvores que não interessavam e ficando com os tais quintais medicinais e quintais de comida, não é? Então, nós levávamos os alunos a visitá-los, eram umas visitas curtas. Depois fizemos vários diários de viagem, fizemos vários cadernos, nós chamamos caderninhos, que depois levávamos para as populações outra vez. Temos muito, eu sempre tive muita participação em políticas locais, com governos e com o associativismo local também. Então, auxiliava, muitas vezes voluntariamente, auxiliava as associações a concorrer a projetos, a implementar projetos, a dialogar com organismos internacionais, que isso é um papel que é importante também.
Sim, e muito ativo, não é? De muita intervenção na sociedade, não é? No seu caso.
Exato. Então, isso porque é que agora é difícil eu ser docente aqui? Porque aqui eu não publiquei artigos, muitos artigos, não é? Então, eu tenho dificuldade em provar o que eu fiz, porque foi muita coisa voluntária. E também, mas assim, super gratificante, não me arrependo nada do que fiz. E então eu não sou docente, aqui em Portugal não seria docente, seria uma agente social, alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, o meu salário vinha das minhas aulas, mas a universidade estava organizada de uma forma que me permitia ter esses outros papéis,
Essa
exercer
outra
esses outros.
ocupação.
Então fui progredindo a carreira assim,
E aqui
pronto.
agora vai tentar encontrar o seu lugar, não é?
Aqui vou tentar
Novamente.
encontrar o meu lugar. Agora, se me perguntarem o que é que eu vou fazer, ainda não sei. Ainda estou em busca de alguma coisa e acho que essa parte dessas minhas vivências e dessa, acho que ainda posso fazer alguma coisa sobre isso. Acho que a sociedade ocidental e principalmente agora pós-pandemia está muito, muito irta, muito, não sei como dizer, pouco relaxada, muito, muito. E acho que, não sei, mas talvez possa fazer
Pode vir a
alguma coisa.
contribuir
Exatamente.
nessa fase. Paula, nós estamos com o tempo curtinho, porque a Paula tem uma vida muito preenchida. Eu ainda tenho aqui três questões para lhe fazer, mas vou começar por perguntar, porque estava a falar dessas viagens e eu estava a pensar, bem, que sorte que têm os seus alunos, ou tiveram, não é, de poder fazer essa viagem in loco, não é, e poder perceber as coisas, essas vivências. E estava a pensar que realmente a Paula deve ter histórias muito divertidas e muito interessantes para contar.
Temos algumas. Olha, uma posso lhe contar uma que foi bem no início, assim. Eu quando fui para a Amazónia, eu fui trabalhar também com Nações Unidas. E por causa disso, por causa desse trabalho em busca de indicadores dos Objetivos do Milénio, eu tive que fazer várias viagens. E em determinado momento, nós trabalhávamos com o governo do Estado para fazer o que nós chamamos, não, os planos diretores municipais. E fui com um grupo de 20 alunos, porque era pouco tempo para fazer coleta de muitos dados, porque lá não tem dados secundários, tem que ser tudo dados primários. Dados primários são aqueles que a gente tem que coletar junto com as pessoas e nas prefeituras, como eles chamam lá, nas câmaras municipais e nos organismos locais, etc. E estávamos numa cidade histórica, fundada pelos portugueses, pelos jesuítas portugueses, que se chama Cametá, que tem 300 anos de história, 388, eu acho, no Rio Tocantins, e tínhamos que ir a uma outra cidade que não é conectada por estrada. Era conectada somente por rio. Tinha barcos de linha, barcos normais, regulares, de linha regulares, de horário regular, mas estavam todos ocupados. Nós éramos 30 pessoas, né? Éramos cinco ou seis professores, seis professores, dois técnicos de Eletronorte que nos estavam a financiar o nosso projeto e os alunos para coletar dados. Alugámos um barco meio às escuras, sem saber muito bem, recomendado pelo senhor da estalagem onde nós estávamos, era uma coisa bem, bem precária, bem pequena, temos que dividir sempre, tínhamos sempre de dividir os quartos com várias redes, etc., cama-rede, como nós chamamos aqui, é muito normal nos hotéis de lá, você tem uma cama e vários ganchos, e você leva a sua cama-rede, cada um carrega a sua cama-rede. Isso é uma coisa importante porque higienicamente também é muito bom. Você leva e você usa você pode usar nos barcos, você pode usar em qualquer hotel, você pode descansar à sombra de uma árvore nas horas de mais calor, etc. E então nós pegámos nas nossas, alugámos esse barco que
Esse
seria para
barco.
30 pessoas, um barco de madeira para 30 pessoas, com uma cozinha, um quarto de banho, que era uma noite inteira e mais um pedaço de um dia para chegar a essa cidade. Chegámos ao porto, que não é bem porto, é um amontoado de sei lá, de trapiches, nós chamamos lá. Aqui seriam uns flutuantes, Não? Tipo os que nós temos aqui no Rio Douro, aqueles
Sim.
dos barcos de madeira, não é? Que ficam a flutuar, mas lá eles são de estaca de madeira, não é? Nem sequer flutuam.
Ok.
E para chegar ao nosso barco, nós tivemos que atravessar outros barcos naquele balanço de rio. E os balanços de rio lá não são exatamente como o Douro, são balanços de rio de quase maré alta,
Quase mar,
e
exato.
é quase mar. E chegámos ao nosso barco, e quando chegámos ao nosso barco, a cozinha era uma tábua por cima do motor, ficava mais ou menos quentinho, diziam eles, e com um fogão daqueles de campismo, com duas panelas lá, mandei meio não tão limpas assim, em que eles iriam fazer o nosso jantar, que iriam pescar no rio ainda. E o quarto de banho era somente um buraco que dava para a água, era o que era o quarto de banho. Bem, nós urbanos, né, de Belém, e eu, outros professores tinham estudado fora também, fora do Brasil, então pessoas que já tinham corrido o mundo e que estavam ali na sua terra sem conhecerem nada. Eu, na verdade, que às vezes eu tinha a sensação que eu conhecia mais do que eles, porque já tinha viajado mais do que os meus colegas da Universidade Federal do Pará. E eles, bem, já ficámos assim meio assustados. Eles, não, dá, e não sei o quê. Começámos a montar as redes, as camas rede, iam encostadas umas nas outras. Aquilo era realmente muito apertado. Aquilo dava para 20 pessoas, nem 20 pessoas, dava para 15 pessoas no máximo. Mas lá conseguimos nos encaixar e fomos e descobrimos que o nosso mestre era um senhor que tinha o filho com ele de 12 anos. Nenhum tinha carta de navegação e o barco não tinha luz.
Uau.
Entramos no rio e começa uma tempestade amazónica, que são é bem forte, são 200 mililitros em muito pouco tempo de água a cair.
Foi uma viagem tumultuosa, então.
Tumultuosa. Tivemos que fechar as lonas porque não tem janelas e não tem, e como nós as conhecemos, com escotilhas, etc. Não tem nada disso, são umas lonas azuis que se baixam, parece uma cortina, parece, mas não. E ajudámos, claro, e começou a entrar água no barco. E o pai, como tinha, tirou a tampa da cozinha, começou a tirar água do motor. E o rapaz estava meio à deriva, enganou-se no caminho. E eu, quando fui ajudar, porque havia pessoas que gritavam, havia pessoas que rezavam, havia pessoas que riam à gargalhada e havia também quem dormisse. É verdade. Eu fui ajudar, peguei numa lanterna que ele tinha forte. E percebo que estávamos mesmo em frente a uma das ilhas flutuantes que, durante essas tempestades, às vezes se soltam. Comecei a gritar, bombordo, já não lembro se era bombordo, se era estibordo. O rapaz não entendia o que eu estava a falar. E pronto, lá fui eu ao lema ajudá-lo. E pronto, e chegámos a bom porto no dia seguinte, mas assim, muito assustados, eu não conseguimos dormir muito e tivemos um dia cheio de trabalho. Pronto, essa é uma delas. Tenho outras, algumas interessantes, outras menos interessantes. Esta não é tão engraçada. Agora é engraçada,
Sim, sim,
quando
sim.
imagino, não é?
Mas é
Mas
uma viagem que ficou para contar, não é? Um dia mais
ficou,
tarde.
acho que foi, ficou também porque foi bem no início, né? Depois tive
Sim.
outras viagens que correram melhor, outras que correram até pior. Tive uma que correu bem pior até, é que ficámos mesmo presos. E ficámos mais de uma noite presos, encalhados, e não conseguimos tirar o barco, mas assim, tem alguma. Acho que essas das viagens pela Amazônia são as mais ricas, mais interessantes,
Ricas em
já
histórias. Mas olha,
como profissional.
pelo menos o peixe era fresco, pescado na hora.
Não, pois é, mas aí com a tempestade não conseguimos pescar.
Mais um azar, mais um azar.
Fomos sem comer, fomos nas nossas bolachinhas de sempre e nas nossas
Nada
maçazinhas.
mal, nada mal. Paula, vamos agora fazer aqui só, tenho aqui só mais duas questões. Sucessos e fracassos na sua vida, o que é que considera terem
Então,
sido?
acho que o sucesso é esse, eu conseguir adaptar-me a qualquer ambiente e tirar partido disso e conseguir trabalhar em qualquer ambiente. O fracasso, eu acho que não, no fundo, não consegui ser pesquisadora, investigadora em economia. ou disciplinar. Não é? Nunca consegui. Acho que isso acaba por ser um fracasso, eu acho. Porque não consigo
Mas
concentrar-me
gostava
numa.
de ter sido, efetivamente, gostava
Em
ou
determinado momento, sim. Quando estive no Japão, pronto, esses eram os meus interesses paralelos, mas eu, pela formação que tive bem formal, e quando vim para o Brasil foi ainda como nessa área de economia da inovação, e estudar inovação, e estudar colaboração, e medir tudo, eu achava que eu ia ser economista. Achava mesmo. Embora, pronto, como tudo, não é? Há as pessoas que se interessam por literatura, por cinema, e eu interessava-me por pessoas e por outras formas alternativas filosóficas, até se pode dizer, filosofias de vida, mas poderia ter, é um hobby, no fundo, né?
Sim.
Mas eu achei que eu poderia ser economista, mas quando fui para a Amazônia eu percebi que não, não ser economista não fazia o mínimo sentido. Eu ainda faço parte das associações de economia regional, que é um pouco diferente, mas elas continuam a ser muito quantitativas. E eu às vezes tenho dificuldade em fazer as minhas apresentações por causa disso. Eu vou sempre para as sessões de artigos que misturam geografia económica, antropologia, economia, muito mais
Tem
para essa
sempre
área,
esse lado, não é?
esse lado, porque o que eu escrevo é sempre interdisciplinar. Então acho que isso foi, de certa forma, acho que sim. Foi um
Paula,
fracasso, sim.
uma última questão. Atualmente, se tivesse que escolher entre a psicologia ou entre estes caminhos que tem percorrido ao longo da sua vida e que a levam para esta busca quase de uma transcendência humana, de perceber os caminhos que as pessoas trilham, qual é que escolheria?
Então, como eu tentei não ser psicóloga, não é? Tentei ser economista. Então, entre ser economista e ser essa coisa híbrida entre a psicologia e essas coisas mais esotéricas, eu escolho esse caminho. E talvez a psicologia tradicional também, não é? Aquela psicologia mainstream da ordem dos psicólogos. Acho que também já não tenho espaço para isso. Não é? Não me
Mas
encontro,
eu
não me.
acho, não se revê, mas eu acho que, no fundo, se a Paula perceber bem, a psicologia está aí, não está?
Sim,
Nessa
pois é
forma.
isso. É isso. Eu acho que tudo isso, só se for, assim, todas estas minhas vivências só foram possíveis de eu observar e de eu ter essa capacidade, porque eu aprendi a fazer na FPSEUC, a fazer isso. Acho que eu fui treinada para isso, para olhar o outro, para escutar o outro. Nós temos esse treino, né, de certa forma. Então, se eu sou assim, foi porque eu vim para a Universidade do Porto fazer psicologia, porque provavelmente seria uma pessoa completamente diferente. Se tivesse ido para a economia ou se tivesse ido para a engenharia do ambiente, que era uma das minhas opções, eu seria uma pessoa diferente, muito menos ligada às pessoas e muito menos ligada a esta minha tentativa de fazer as coisas de uma forma diferente, com várias influências e indo além talvez dos livros mais cartesianos, diria.
Muito bem. Muito obrigada, Paula.
Eu que
Quanto a nós,
agradeço.
muito obrigada. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio e vamos descobrir outros talentos e saberes além do Porto. Até lá.